Está no ar, o Jornal do Senado.
Fernando Collor quer criar instituição ambiental independente.
Senado debate situação do trabalho infantil no país.
Humberto Costa critica a redução do programa Farmácia Popular.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Durante a sessão temática de hoje para debater os 25 anos da Rio 92 e da Convenção do Clima, o senador Fernando Collor sugeriu a criação da Instituição Ambiental Independente.
A ideia é convencer as nações a cumprirem as metas de redução dos gases do efeito estufa estabelecidas no Acordo de Paris. A reportagem é de Maurício Desante.
O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, que era o presidente do Brasil à época da Rio 92, defende que o Senado tome a dianteira na questão ambiental. Para isso, ele sugere a criação da Instituição Ambiental Independente. O objetivo é que o órgão atue junto aos parlamentos do mundo para convencer as nações a cumprir as metas de redução dos gases do efeito estufa estabelecidas no Acordo de Paris.
A instituição seria estruturada com autonomia de atuação, poder de mobilização e capacidade de mobilidade para exercer atribuições específicas de assessoramento e convencimento de atores influentes e decisivos no conjunto dos países.
A Instituição Ambiental Independente seria formada por representantes do mundo científico, da sociedade civil e do Senado Federal. Outra sugestão apresentada durante a sessão temática foi reunir os líderes mundiais para que eles reafirmem o compromisso com o Acordo de Paris. Isso seria um contraponto ao presidente americano Donald Trump, como afirmou o ex-ministro do Meio Ambiente, José Goldenberg.
Convidar os chefes de Estado dos principais emissores do mundo ao Rio de Janeiro, como foi feito em 1992, para reafirmar o que se alcançou em 1992 e em Paris em 2015.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou que a defesa da Terra deve ser a maior causa comum da humanidade.
Cuidando desse planeta, vamos estar combatendo a pobreza, a miséria, a exclusão. Vamos estar pensando na convivência com ele, de maneira harmônica.
Durante o debate sobre os 25 anos da Rio 92, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que graças às grandes conferências mundiais sobre o clima, as pessoas hoje sabem que há um limite para o crescimento econômico.
Para o senador, hoje também está claro que o consumo ilimitado não pode satisfazer as necessidades humanas e existe um risco real de os recursos do planeta se esgotarem. Cristóvão lamentou que é difícil fazer política tratando destes assuntos.
Esses discursos nossos não dão votos, a não ser de um pequeno grupo da tribo ecologista, da tribo verde. Mas quem está desempregado quer emprego. Quem está com baixa renda quer alta renda. O discurso de que não dá para ter automóveis e que eles não levam bem-estar é verdadeiro, mas não é eleitoralmente positivo.
E o Senado também realizou hoje uma sessão especial para marcar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Segundo as Nações Unidas, cerca de 168 milhões de crianças trabalham no mundo.
No Brasil, ainda existem mais de 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes trabalhando precocemente. Repórter Floriano Filho.
Durante a sessão desta segunda-feira, para marcar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, presidiu a sessão e afirmou que a educação é o caminho para assegurar um futuro digno a crianças e jovens.
É fundamental investir em educação de qualidade, que se assegure a permanência de crianças e adolescentes na escola e que elas tenham o direito à sua formação profissional já prevista na Constituição. Quanto maior e de mais qualidade é a educação ofertada, maiores serão as chances de um emprego digno e qualificado. A educação rompe o ciclo da pobreza.
No Brasil, nos últimos anos, houve uma queda de 20% no número de casos de trabalho infantil. Mas as altas taxas de desemprego no país trazem o risco de retrocesso. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda, alertou que o trabalho infantil dificulta muito o desenvolvimento do país.
Quando as crianças entram no trabalho precoce, elas ou saem da escola ou têm problemas de defasagem escolar. E isso é uma situação muito séria quando falamos na construção de um país novo, na construção de um país desenvolvido.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou o governo por promover o desmonte do programa Farmácia Popular.
Segundo ele, uma das vertentes do programa previa desconto na aquisição de medicamentos para 110 doenças, mas esse número caiu para 42.
Humberto Costa explicou que a outra vertente envolve as farmácias próprias do Ministério da Saúde.
Elas vendem todos os medicamentos com até 90% de desconto, mas, segundo o senador, devem fechar as portas até o final de agosto.
Eram mais de 530 farmácias. O governo Temer quer fechar todas essas farmácias, dizendo que as prefeituras não têm como manter o funcionamento dessas farmácias.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, registrou a divulgação de pesquisa do Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher.
Foram ouvidas 1.116 mulheres, entre 29 de março e 11 de abril. As entrevistadas, que declararam já terem sofrido algum tipo de violência, passaram de 18 para 29%.
E entre as que afirmaram já terem visto violência contra outras mulheres, o índice passou de 56 para 71%.
Vanessa Graziottin afirmou que estes números mostram o aumento das agressões ou da coragem das mulheres em denunciar.
Eu, infelizmente, acho que agregado à coragem que a mulher tem, não só de enfrentar a vergonha, mas de enfrentar o perigo, porque quando ela sofre uma violência e denuncia, ela está sujeita a uma outra violência. Eu acho que, além disso, infelizmente, a violência contra a mulher tem aumentado muito.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, elogiou medida provisória editada pelo governo que substituirá a taxa de juros em contratos de empréstimos do BNDES.
Assim, os juros nesse tipo de transação, hoje próximos de 7%, subirão lentamente até se igualar às taxas praticadas pelo mercado um pouco mais altas.
Na avaliação do senador, para oferecer taxas menores para empresários pelo BNDES, o restante da população acaba pagando juros mais altos.
Valdir Raup afirmou que a MP, que começa a valer em 1º de janeiro de 2018, vai corrigir essa situação. Segundo ele, a tendência é que as próprias taxas de mercado iniciem uma trajetória de queda, o que no longo prazo vai beneficiar a todos.
A taxa de longo prazo permitirá cortes mais substanciais nos juros definidos pelo Banco Central, à medida que ela se aproximar dos juros de mercado. Graças a isso e à inflação mais baixa, estima-se que a Selic caia para até 8% ao ano nos próximos meses. Com a TLP, mais tomadores poderão pagar menos por seus empréstimos, criando um ambiente de financiamento de maior equidade e beneficiando a atividade econômica.
Comissões.
Os supermercados e mercearias devem ter uma gôndola exclusiva para a venda de produtos dietéticos.
Uma proposta com esse teor está pronta para ser votada na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, como informa o repórter Bruno Lourenço.
O projeto do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, obriga que as máquinas de autosserviço, supermercados, hipermercados e mercearias tenham uma gôndola exclusiva para a venda de produtos dietéticos. O objetivo, explica Dário, é facilitar o acesso a esses produtos pelos consumidores obesos, com diabetes ou hipertensão.
Existem lá os produtos diet, mas eles não estão acondicionados adequadamente para facilitar a sua visualização do consumidor de tal maneira que ele possa optar ou escolher pelas marcas, pelos produtos e etc.
O relator, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, diz que a medida poderá ser de grande ajuda para milhões de brasileiros.
A medida beneficiará a parcela significativa dos consumidores. Haja vista que estudos apontam que cerca de 10% da população nacional sofre de diabetes em algum grau, para os quais se recomenda uma dieta com baixo teor de açúcar.
Se aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta poderá seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.